E já estamos conectados com Luiz Manzoli, jornalista de Campinas e um dos autores do livro O Menino Que Não Queria Dormir. Ele que vai falar com a gente sobre essa inspiração e esse processo de escrita. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para você, Luiz.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Stephanie. É um grande prazer para mim estar falando aí com vocês. Boa tarde aos ouvintes da CBN também. Muito obrigado pelo convite.
A gente agradece você ter aceitado conversar com a gente aqui. É sempre um prazer trazer também, né, essas iniciativas, esses projetos também que são aqui da região. Conte primeiro pra gente, Luiz, qual foi a sua inspiração? Você é pai de três meninos, certo? Acho que inspiração não faltou, né?
Exatamente. Eu tenho três filhos, são dois gêmeos de 7 anos, o Pedro Henrique e o João Guilherme, e o Francisco, que vai fazer 4 anos amanhã, inclusive. E a inspiração é eles. Eu costumo escrever, fazer bastante post nas minhas redes sociais pessoais, né, com histórias engraçadas que eu acabo vivendo com eles. E eu tinha, escrever um livro sempre foi um sonho para mim, assim, há muito tempo eu queria fazer isso, mas para mim era algo muito, muito intangível, assim, era algo muito difícil, né, de sistematizar, enfim, de levar adiante. Mas aí eu conversei com esse amigo meu, o Lucas Lourenço, que foi meu parceiro aí nessa empreitada, e a gente acabou viabilizando.
E quando a ideia desse livro infantil surgiu? Foi antes ou durante a pandemia?
Foi antes, na verdade. Como eu disse, assim, eu tinha esse desejo já anterior. Acabou casando bem, porque, assim, para deixar bem claro, é um livro infantil, de fato. As pessoas me procuram falando, ah, eu quero muito o seu livro. Não é nenhuma tese, não é nenhuma. Não é um livro dirigido aos pais para ver como facilitar, levar os filhos na hora de dormir, não é nada disso. É um livro realmente feito para as crianças, tem muita ilustração, a história é simples. É claro que os pais vão acabar aproveitando alguma coisa, né, do que está ali, os diálogos e tal, mas a ideia não é ensinar os pais a facilitar esse horário que pode ser bastante tenso na hora de dormir. Então foi algo anterior. Ele só saiu o ano passado porque a gente teve a pandemia e aí a gente ficou naquela complicação, todo mundo para home office, e aí isso adiou realmente o lançamento do livro, que só foi feito agora no começo desse ano.
Uhum. Mas imagino, né, que essa situação da hora de dormir, né, do filho, da criança querendo, enrolando, às vezes não querendo dormir, né, isso deu uma piorada na pandemia, imagino, né, dá para falar a respeito disso também?
Dá totalmente, cara. Piorou muito. Como eu disse, eu não quero ensinar ninguém. Eu sou um jornalista que sou pai de três filhos e minha experiência é essa. Antes da pandemia, com eles indo na escola todo dia, tudo certinho, a gente tinha uma rotina bem estabelecida. Então, assim, a gente conseguia fazer eles dormir umas 8h30 da noite, 9 horas no máximo. Eles chegavam exaustos da escola. Então, assim, era muito mais tranquilo. Depois da pandemia, como eles pararam de ir para a escola, ficaram muito mais, e a gente tendo que trabalhar em casa também, então a gente negligencia um pouco, né? Então eles ficaram muito em televisão, videogame, parou de fazer aquela atividade física que a escola muitas vezes incentivava, então eles passaram a dormir assim 10 horas, 11 horas, tem dia que se a gente deixar, quando a gente está mais cansado também, meia-noite eles estão acordados ainda. E aí piorou também o processo de ir para a cama, que antes a gente colocava na cama, eles ficavam sozinhos, falavam, boa noite, vamos embora, sair do quarto, e pronto, eles dormiam. Agora eles saem da cama, levanta, vai para a sala, mais de uma vez, pede água, dá aquela enrolada, fala que está com dor, às vezes, não está com nada, né? Então, assim, com certeza piorou bastante, cara.
E você falou que achava que era complicado, né? Um processo complexo de publicar um livro. Conta então como que foi esse processo de escrita e de realização do projeto.
Bom, é isso mesmo. Eu achava que era algo assim muito, muito complexo. Eu acho que com essa era digital que a gente vive hoje, tem aquela pessoa que costuma falar que todo mundo é produtor de conteúdo, né? E de fato é mesmo. Né? Isso facilitou para muitas áreas, inclusive para a publicação de livros também. Então, esse amigo meu, que é o ilustrador, o Lucas Lourenço, conversando com ele, ele tinha um contato de uma amiga dele que era de uma editora, e a gente foi intermediando a conversa com ela. Então, assim, a gente viu que, na verdade, não era um bicho de sete cabeças, tinha que pagar algumas taxas e, obviamente, bancar a impressão do nosso bolso, né? Que depois viria o retorno com as vendas. E aí a gente conseguiu fazer com a ajuda dela, assim, ela que providenciou o registro, que tem que ter o ISBN, né? É uma taxa que a gente paga para o órgão do governo para ter esse registro do livro na Biblioteca Nacional. Mas não é complicado, foi um grande aprendizado assim, para mim. Eu pretendo escrever outros livros agora que eu vi que não é tão complicado assim, eu tenho outras ideias. E acabou sendo um processo muito satisfatório, assim, porque a gente vê que está no controle, né, da situação, um processo totalmente independente, artesanal até, eu diria, a gente que diagramou, a gente que ilustrou, fez o texto, fez tudo. E foi bastante, o resultado também está sendo muito legal, então assim, foi até uma surpresa, assim. Eu acho que é algo que eu pretendo investir para o futuro, sim.
Uhum. E essa sua parceria, né, com o Lucas Lourenço, no caso ele foi o ilustrador, né, nesse projeto, né, e também o outro autor, né, desse livro, já é antiga, né? Eu andei dando uma pesquisada, você já se conhece há muito tempo, você já falou isso, né, que vocês conheciam há muito tempo.
Sim, ele foi meu calor na faculdade, cara. Eu não quero entregar a minha idade aqui, mas eu me formei no começo dos anos 2000, eu sou de Presidente Prudente, aqui no interior de São Paulo, e a gente estudou em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. Ele é de uma cidade perto também de Presidente, Martinópolis, é uma coincidência, a gente se conheceu só na faculdade mesmo, e aí trabalhamos juntos também em outro local depois, em Ribeirão Preto, e aí, enfim, ele é um grande amigo, a gente manteve essa parceria aí.
E como foi a reação dos seus filhos quando eles viram esse livro publicado?
Nossa, muito boa pergunta, Steph. Foi bem engraçado, porque o livro ele é mais inspirado em um dos meus filhos, que é o Pedro, que é o que enrola mais para dormir. Desde muito pequeno ele enrola para dormir, assim, muito pequeno mesmo, desde bebezinho ele era o que mais dava trabalho para dormir, e continuou sendo. Então, assim, ele tem algumas coisas dos outros dois também, mas o cerne ali do livro é inspirado no Pedro Henrique. E aí, quando eles leram, o personagem tem outro nome, né? É o Guido, não tem o nome de nenhum deles, mas quando ele leu, ele virou para mim, terminou o livro, ele virou para mim e falou assim, sou eu, né?
Então, assim, ele entendeu a indireta.
Ele entendeu. Eu falei, não, você acha que é você? Por que você acha que é você? Então, assim, eles dão risada, eles gostaram muito. Eu coloquei ali, tem uma página que tem algumas declarações deles, né, uma aspas deles, então eles gostam de se ver, então foi bem legal a reação deles, sim.
Uhum. E você indica que os pais leiam esse livro para os filhos, você indica que aquele momento de leitura juntos, né, a gente sabe também que, claro, muitas crianças mais novas não conseguem, ainda não estão lendo, né, os pais podem fazer essa leitura antes de dormir, justamente, a gente sabe que não é uma tese, como você falou, mas é uma leitura boa para se fazer ali, né, junto com os filhos.
Não, com certeza. Aqui a gente sempre incentivou muito a leitura deles, assim. Então a gente sempre leu muito para eles, sempre tentou comprar livro na medida do possível. Tem muitos projetos hoje que você recebe livro até gratuitamente, né? Então a gente sempre tentou incentivar isso. Eles são leitores, eles gostam muito de gibi, da Turma da Mônica. Embora seja dessa geração já digital, eles gostam bastante de ler. Então isso é algo que a gente tenta incentivar muito aqui. Se não for ler o meu livro, não tem problema, leia outros livros, leia sempre para eles. O livro, assim, ele tem umas sacadas ali que podem ajudar os pais nessa hora de dormir, alguns diálogos que podem ajudar, sim, os pais, embora não seja esse o objetivo, como eu gosto de deixar claro. Mas pode ler, sim. Acho que esse momento antes de dormir é um momento muito bom para ler, de modo geral, né, para as crianças, o meu livro ou qualquer outro. É um momento ali que a criança precisa ficar mais calma, às vezes ela está brincando, tá naquela correria, você precisa, não, vamos acalmar agora, ler um livrinho, ler com a ajuda deles, pede para eles tentarem ler também. E a gente faz muito isso aqui, foi um hábito que não se perdeu, assim, nem com a pandemia. E com certeza ajuda, cara, mesmo que não tenha essa temática aí de dormir, de como fazer a criança dormir. É algo que acalma eles e instiga também, porque eles vão dormir cheio de, às vezes, dependendo do livro, dorme cheio de pergunta e quer saber mais. Aí a gente fala, não, deixa pra amanhã. Amanhã a gente lê o resto. Tanto que agora eles estão começando a ler livros maiores, mais elaborados, né, digamos assim. Mas é uma coisa que eu indico, sim, com certeza.
E quem quiser adquirir um exemplar de O Menino que Não Queria Dormir, como deve fazer?
Então, Stephanie, aí que tá, né? O processo é todo artesanal, inclusive a venda. Então, assim, a gente editou, a gente imprimiu 100 exemplares inicialmente, a gente achou que ia encalhar, a gente achou que uns 20 ou 30 amigos iam comprar, mas a verdade é que esses 100 exemplares já se esgotaram em 2 dias, assim, né? Por conhecidos, conhecidos de conhecidos, tem gente que comprou 10 para dar para amigos, enfim. Então, assim, a gente já está providenciando uma segunda impressão, tá? Ainda é a primeira edição, mas uma segunda impressão. E a gente orienta que vocês sigam, quem está interessado, siga os nossos perfis no Instagram especificamente. A gente está centralizando no Instagram, que é uma rede mais tranquila, de comunicação mais direta. Posso deixar as arrobas aqui?
Por favor, à vontade.
O meu perfil é o LF Manzoli, L de Luiz, F de Fernando, Manzoli, M-A-N-Z-O-L-I. E o do Lucas é o Lucas Lofer, que é Lucas Lourenço Ferreira. Então, Lucas Lofer, pode seguir o nosso perfil, a gente vai deixar as atualizações lá. Quando tiver, essa nova impressão deve sair rápido, não vai demorar não. E aí a gente talvez também aprimore o sistema de venda, coloque algum site para ficar mais fácil. Porque todo o processo atual foi artesanal, a gente que cuidou do envio, a gente que cuidou de tudo. Mas pode seguir a gente lá nas redes sociais. A minha rede social tem alguns posts relacionados, enfim, à questão da paternidade. Então pode seguir, que quando tiver atualização é lá que a gente vai informar.
Perfeito, então a gente agradece demais por esse papo. Luiz Manzoli, jornalista de Campinas e um dos autores do livro O Menino Que Não Queria Dormir. Boa tarde para você, muito obrigado aqui por esse papo e até mais.
Pessoal, eu que agradeço, escuto sempre a CBN, para mim realmente é um prazer estar aqui com vocês, até meio inacreditável, assim, eu sempre escuto mesmo, e eu parabenizo vocês pelo trabalho. Eu, como jornalista, confio no jornalismo profissional e realmente valorizo o trabalho que vocês fazem na CBN aqui em Campinas, tá bom?
Muitíssimo obrigada, Luiz Manzoli, até a próxima.
Valeu.